Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 6 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. E onde ele chegava, nos povoados, nas cidades ou nos sítios, punham os doentes nas ruas e lhe pediam para que os deixasse tocar ao menos na ponta de seu manto. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 56a. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa concluiu ontem, domingo, sua 40ª viagem apostólica internacional, em que visitou a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul. Vamos recordar sua chegada a Roma. A dor de Francisco pelas vítimas do terremoto na Turquia e Síria. Nunca vi nada igual, diz o bispo de Alepo, na Síria, sobre um abalo sísmico. Todo o mundo está em guerra, em autodestruição. Vamos parar, disse o pontífice na coletiva aos jornalistas no voo de retorno do Sudão do Sul. Nossa peregrinação juntos, um sinal para o mundo, afirmou o primaz da comunhão anglicana que esteve com o Papa em sua visita ao Sudão do Sul. E ainda sínodo, iniciada em Praga a Assembleia Europeia. Ouvir todos, ninguém excluído, exorta o secretário-geral do sínodo, cardeal Mário Grech. Essas e outras notícias a partir de agora. E assim, amigo ouvinte, saudamos a você no início da nossa edição de hoje, esta segunda-feira, 6 de fevereiro. Como destacamos em nossas manchetes, o Papa concluiu ontem, domingo, sua 40ª viagem apostólica internacional, em que visitou a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul. Começamos, então, recordando sua chegada a Roma com o colega Silvanei José.
O Papa Francisco retornou na tarde de ontem do continente africano. O avião papal deixou o Sudão do Sul às 11h56, hora local, e tocou terra italiana por volta das 16h49, hora local, aterrissando no Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, Roma Fiumicino. Concluiu-se assim a 40ª viagem apostólica internacional de Francisco. No momento da despedida no Aeroporto Internacional de Juba, o Papa Francisco esteve acompanhado pelo arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e pelo moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Ian Greenshields, acolhidos pelo presidente da República, Salva Kiir. O Papa se deteve por alguns momentos com o presidente do Sudão do Sul. Após a saudação das delegações e a guarda de honra, Francisco subiu a bordo do avião da ITA Airways, que o trouxe a Roma. Jason Elben e Ian Greenshields também viajaram com o Papa e, como previsto, realizou-se a coletiva de imprensa durante o voo, desta vez com a participação de Welby e Ian. Encerrou-se assim a intensa programação do Papa no Sudão do Sul, que teve início na última sexta-feira, em continuação à visita da República Democrática do Congo, no âmbito da 40ª viagem apostólica internacional, que teve início no dia 31 de janeiro. O lema da visita ao Sudão do Sul foi "Para que todos sejam um", extraído do Evangelho de João, capítulo 17. A esperança vivida nesses dias em terras sul-sudanesas, com a presença dos três líderes religiosos, era de ajudar a selar definitivamente o acordo de paz no país, nascido oficialmente em 9 de julho de 2011, após a separação do Sudão. De fato, a presença dos três líderes religiosos foi uma expressão muito significativa do ecumenismo, um ecumenismo de testemunho, afirmou antes da viagem o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, observando que as igrejas cristãs trabalham a serviço de toda a população, onde, muito frequentemente, o Estado e, às vezes, até mesmo as agências internacionais não conseguem chegar. portanto, elas gozam de confiança e autoridade entre a população. E isso lhes permitiu desempenhar um papel significativo no complexo diálogo internacional. O Sudão do Sul vem sendo marcado pela violência desde sua independência. Recordamos que, na véspera da chegada do Papa, 27 pessoas foram mortas no estado da Equatoria Central, no confronto entre pastores de gado e membros de uma milícia. E num comunicado da sala de imprensa, informa ainda que, na tarde desse domingo, de regresso da República Democrática do Congo e da peregrinação ecumênica ao Sudão do Sul, como de costume, ao final de cada viagem apostólica, Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior, detendo-se em oração diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani, salvação do povo romano. Ao final da visita, regressou ao Vaticano. Em telegrama endereçado ao Núncio Apostólico na Turquia, Dom Marek Solzhenitsyn, o Papa Francisco expressa seu pesar pelo grande número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem assinada pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, ficou profundamente entristecido ao saber da enorme perda de vidas humanas provocada pelo terremoto na região do sudeste da Turquia, enviando a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados. Confiando aqueles que morreram à amorosa misericórdia do Todo-Poderoso, continuou o telegrama, o Santo Padre envia sentidas condolências aos que choram suas perdas. Da mesma forma, a mensagem assegura que Sua Santidade reza para que os socorristas e equipes de emergência sejam sustentados em seus cuidados com os feridos e nos esforços contínuos de socorro pelos dons divinos, da fortaleza e perseverança. O Santo Padre também enviou uma mensagem ao Núncio Apostólico na Síria, Cardeal Mário Zenari, onde também expressa sua profunda tristeza pela significativa perda de vidas causada pelo terremoto na área noroeste do país. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem, oferece sentidas orações pelas almas dos mortos e por todos os que choram por eles. Confiando os atingidos por esse desastre à providência do Todo-Poderoso, reza em particular pelas equipes de emergência envolvidas nos esforços de socorro em andamento. Por fim, com renovado sinal de sua solidariedade espiritual, Sua Santidade invoca sobre o sofrido povo sírio as bênçãos divinas de força e paz. Os mortos na Turquia em consequência do terremoto, sentido também no Líbano, Egito e Chipre, são ao menos 1.014, segundo a última atualização. Somando as vítimas fatais na Síria, os mortos são pelo menos 1.500. Os feridos são mais de 5 mil. Mais de 1.000 mortos, milhares de feridos. Na noite de domingo para segunda-feira, um terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter sacudiu a área entre o sul da Turquia e o norte da Síria. Muitos prédios em dezenas de cidades dos dois países desabaram e a estimativa de vítimas ainda é provisória, já que muitas pessoas estão sob os escombros. Tudo isso num contexto já difícil, tanto pela presença de muitos refugiados, como também pelas baixas temperaturas invernais. As ligações estão interrompidas, tanto por via aérea como por via ferroviária. A ajuda, portanto, chega lentamente, apesar do esforço máximo das autoridades locais e da comunidade internacional. A Caritas Europeia está se mobilizando para ajudar a população, e a Conferência Episcopal Italiana já destinou 500 mil euros para os primeiros socorros. Estávamos no terceiro andar, o medo era enorme, e agora todas as pessoas estão na rua, no frio e na chuva, explica Dom Antoine Aldo, bispo de Alepo dos Caldeus. O telefonema então é interrompido, as comunicações são difíceis. Não estamos acostumados com esse tipo de evento. É a primeira vez que vejo algo assim em Alepo, disse ele, quando as sirenes dos carros de emergência soaram. Essa noite dormiremos na entrada do bispado ou em outro lugar. Veremos o que fazer. Existe um grande medo, repete. Há estragos por toda parte, até na catedral. As bibliotecas estão destruídas, as casas desabaram. É uma situação apocalíptica. O bispo fala de outras pessoas que conseguiram se salvar apesar da metade de seus prédios terem ruído. Enquanto ele está no telefone, procura se inteirar da situação. Muita gente está no carro, todo mundo com o celular na mão e tentando se comunicar. A situação é muito triste e agora precisamos de veículos de emergência, energia elétrica. Esse é o problema, conclui. As baterias dos celulares estão descarregando, mas, por enquanto, estamos em contato contínuo, diz, por sua vez, com a voz embargada pela emoção, o bispo Paulo Bizzetti, vigário apostólico da Anatólia. Aqui há centenas de mortos, mas na área do epicentro, especifica, estamos falando de milhares de pessoas que perderam a vida. Sei que um hospital desabou, outro está danificado, mais de 200 casas desmoronaram e é difícil chegar a esses lugares. O problema, portanto, é prestar ajuda aos que estão sob os escombros. As conexões aéreas estão suspensas. O aeroporto de Antioquia, acrescenta, sofreu danos. Agora é importante começar a se movimentar e eu estou prestes a ligar para a Cáritas. Devemos trabalhar nisso imediatamente. Laura Stoppone, chefe do escritório da Cáritas Italiana na Europa, ao recordar como os terremotos são uma constante na Turquia, observa, no entanto, que um terremoto de intensidade semelhante remonta muito tempo atrás. É uma grande área que foi atingida, onde vivem muitos refugiados e na qual, sublinha, há temperaturas muito baixas. Os tremores continuam e são muito fortes, mesmo nesses minutos. A Cáritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a diocesana de Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. A Cáritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a diocesana de Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. As pessoas com as quais estamos em contato trabalhamos há anos, explica ela. Nesses contextos é importante intervir de imediato. Mas como fazê-lo? Só a angariação de fundos pode ser ativada nesses momentos, porque as zonas são de difícil acesso. O governo turco pediu ajuda internacional precisamente porque não é fácil chegar à zona afetada, que, repito, disse ela, é muito vasta. Frei Ibrahim al-Sabah foi pároco em Alepo durante os anos e agora está em Nazaré. De lá, desde a noite de domingo, acompanha o que está acontecendo com sua comunidade. A situação é muito difícil. Pelo menos 36 casas desabaram em Alepo e mais de 50 pessoas morreram. Mais de 200 ficaram feridas. Mas a tragédia é que ainda restam centenas de pessoas sob os escombros. As imagens dos desabamentos chegaram a ele em seu celular pela manhã. Casas, prédios inteiros, ruas danificadas. Até nossa igreja de São Francisco foi atingida. Estou pensando nos municípios mais ao norte de Alepo, onde há comunidades cristãs latinas, conclui ele, vencido pela emoção. No voo de regresso do Sudão do Sul neste domingo, foi realizado o colóquio do Papa, do Arcebispo de Cantuária e do moderador da Igreja da Escócia com jornalistas. Francisco falou de Bento XVI. A sua morte foi instrumentalizada por pessoas de partido, não de igreja. Ele não estava amargurado pelo que fez. E sobre os homossexuais, criminalizá-los é uma injustiça. Todo mundo está em guerra, em autodestruição. Vamos parar. O Papa Francisco, ao lado do arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e do moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, Ian Granshields, dialogou com jornalistas no voo de regresso do Sudão do Sul. Os três, em várias ocasiões, responderam conjuntamente às perguntas. E foi a ocasião para Francisco, além de reiterar a injustiça da criminalização das pessoas homossexuais, falar também da morte do Papa Emérito Bento XVI, cujo falecimento ocorrido em 31 de dezembro foi acompanhado por reconstruções polêmicas que o colocaram contra o predecessor. A sua morte foi instrumentalizada por pessoas de partido e não de igreja. O Papa explicou ainda que Bento XVI, consultado por ele várias vezes nesses anos, não estava amargurado por aquilo que fez. No início, Francisco reiterou que se tratou de uma viagem ecumênica e, por isso, quis na coletiva de imprensa que estivessem também os dois. Sobretudo, o arcebispo de Cantuária, que tem uma história de anos nesse caminho da reconciliação no Sudão do Sul. Perguntado se o senhor sente que depois da morte de Bento XVI ficou mais difícil o seu trabalho e sua missão, Francisco disse que gostaria de dizer que pude falar de tudo com o Papa Bento XVI. Também mudar a minha opinião. Ele estava sempre ao meu lado, me apoiando, e se tivesse alguma dificuldade, ele me dizia, e nós conversávamos. Não havia problemas. Uma vez falei sobre o matrimônio das pessoas homossexuais, sobre o fato de que o matrimônio é um sacramento e que nós não podemos fazer um sacramento, mas que existe a possibilidade de garantir os bens através da lei civil. Qualquer pessoa pode fazer uma união civil, não necessariamente de casal. Uma pessoa que se acha um grande teólogo através de um amigo do Papa Bento XVI foi até ele e fez a queixa contra mim. Bento não se assustou. Ele chamou quatro cardeais teólogos de primeiro nível e disse: explique-me isso. E eles explicaram. E foi assim que a história terminou. É uma anedota para ver como Bento se movia quando havia uma denúncia. Algumas histórias que contam que Bento XVI estava amargurado sobre o que o novo Papa fez são histórias de telefone sem fio. Bento, melhor, eu o consultei sobre algumas decisões a serem tomadas e ele estava de acordo. Acredito que a morte de Bento tenha sido instrumentalizada por pessoas que querem levar água para o seu próprio moinho. E aqueles que instrumentalizam uma pessoa tão boa, tão de Deus, quase diria um santo padre da igreja, diria que são pessoas sem ética, que são pessoas de partido, não de igreja. Pode-se ver em toda parte a tendência de transformar posições teológicas em partidos. Essas coisas cairão sozinhas. Ou se não caírem, seguirão em frente, como aconteceu tantas vezes na história da igreja. Eu queria dizer claramente que o Papa Bento XVI, ele não era uma pessoa amargurada. Falando sobre as pessoas homossexuais, disse, falei sobre esse assunto em duas viagens. A primeira vez, no retorno do Brasil. Se uma pessoa com tendências homossexuais é um crente e procura Deus, quem sou eu para julgá-lo? Isso eu disse naquela viagem. Na segunda vez, voltando da Irlanda, foi uma viagem um pouco problemática, porque naquele dia tinha sido publicado a carta daquele menino. Mas ali eu disse claramente aos pais: as crianças com essa orientação têm o direito de ficar em casa. Não se pode expulsá-las de casa. E depois, recentemente, falei também alguma coisa, não me lembro bem o que, da entrevista à Associated Press. A criminalização da homossexualidade é um problema que não deve ser permitido passar. O cálculo é que mais ou menos 50 países, de uma forma ou de outra, levam a esta criminalização. Isto não está certo. Pessoas com tendências homossexuais são filhos de Deus. Deus os ama. Deus os acompanha. Falando sobre a guerra na Ucrânia e da possibilidade de encontrar o presidente ucraniano e também o presidente russo, Francisco respondeu: estou aberto para me encontrar com ambos os presidentes, o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia. Estou aberto para o encontro. Se eu não fui a Kiev é porque não era possível naquela época ir a Moscou, mas eu estava em diálogo. De fato, no segundo dia da guerra, fui à embaixada russa para dizer que queria ir a Moscou para falar com Putin, desde que houvesse uma pequena abertura para negociar. Então o ministro Lavrov respondeu que valorizava isso, mas vamos ver mais tarde. Esse gesto foi algo que eu pensei, que estou fazendo por ele, por Putin.
Nós nos acostumamos como igrejas a viver como separados, mas o normal é que a igreja trabalhe como uma só coisa. O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, encontrava-se no avião que, de Juba, capital do Sudão do Sul, estava retornando para Roma. Após a coletiva de imprensa, ele compartilhou com a rádio Vaticano Vatican News algumas reflexões sobre a viagem que acabava de terminar, vivida junto com o bispo de Roma e o moderador da Assembleia da Igreja da Escócia. Arcebispo Welby, qual é a sua impressão ao final desta viagem ao Sudão do Sul, uma peregrinação feita junto com o Papa e o moderador da Assembleia da Igreja da Escócia para promover a paz e a reconciliação em um país assolado pela guerra civil e pela pobreza?
I think the trip comes with an effect at the local South Sudan, which I'll come back to, and an effect at the global.
Penso que a viagem tem um efeito local no Sudão do Sul, ao qual voltarei, e um efeito a nível global. O fato de que estes três líderes religiosos tenham ido juntos pela primeira vez, certamente desde a Reforma, antes da qual duas de nossas igrejas não existiam, creio que é um sinal de esperança para a paz e a reconciliação no mundo inteiro. Se aqueles que passaram 150 anos matando-se uns aos outros e os sucessivos 300 anos condenando-se mutuamente podem agora encontrar-se em busca de paz e reconciliação juntos, então qualquer um pode fazer isso. Não costumo usá-lo, mas neste momento uso o anel que o Papa Paulo VI deu ao meu antecessor, Michael Ramsay, nos anos 60, como o primeiro sinal do vínculo entre nossas igrejas. E esse vínculo, esse anel, e depois o báculo pastoral que o Papa me deu em 2016, juntos nos falam fortemente de uma mudança de coração. Isto me leva ao Sudão do Sul. Precisamos de uma mudança de coração. O movimento do Espírito nas igrejas, particularmente muitos movimentos no seio do movimento carismático, eu diria, e os movimentos entre as congregações em nível local, derrubaram muitas das barreiras que nos separavam e nos permitiram viver o ecumenismo. Assim, o ecumenismo foi posto em prática. A Segunda Guerra Mundial e, depois dela, a Cortina de Ferro e o comunismo nos deram o ecumenismo do sofrimento. E o ecumenismo de levar o evangelho da paz, tanto para a paz física na guerra quanto para a paz no coração humano, é a terceira coisa. No Sudão do Sul, meu grito e minha oração é pela mudança no coração humano da liderança. Cada vez que falei lá, nos últimos dois dias, foi possível ouvir os gritos da multidão quando qualquer um de nós mencionou a paz, a segurança das mulheres e a necessidade de acabar com a corrupção. O povo do Sudão do Sul está pedindo a paz. Os líderes devem dá-la. Arcebispo Welby, esta peregrinação comum é um grande sinal para o mundo, também para o ecumenismo, como o senhor disse. Pode também ter um significado para o futuro, para outros países e outras situações? É uma nova maneira, talvez, de os cristãos trabalharem juntos pela paz e reconciliação, mesmo que estejam divididos em igrejas e denominações diferentes?
If this was a dialogue, I'd put back to you the question, how many people rose from the dead on Easter Sunday?
Se isto fosse um diálogo e não uma entrevista, eu lhe reproporia esta pergunta. Quantas pessoas ressuscitaram dos mortos no domingo de Páscoa? Uma. Como podemos ser tantas igrejas? Então, o que fazemos a respeito? Há uma só ressurreição, que é a fonte da nossa vida. Há um só Deus crucificado, que é a fonte do nosso perdão. Há um só Espírito, como diz Paulo em 1 Coríntios, que é a fonte da nossa vida, que é a fonte da vida da igreja e de nossos dons. Deus fez tudo o que torna possível nossa reconciliação. É somente o orgulho humano que resiste a ela. Há também um grau em que não é um orgulho consciente, mas é como os casais em aconselhamento matrimonial que encontrei, que viveram vidas separadas por muitos anos e se acostumaram a estar separados. Eles o consideram normal. Precisamos ser constantemente lembrados disso e espero que esta viagem lembre às pessoas que o normal é que a igreja trabalhe como uma só coisa. O que é anormal é estar em competição. Não sei quanto o ecumenismo foi em profundidade. É muito difuso, mas não tenho certeza de que seja suficientemente profundo no coração de muitos líderes cristãos no mundo inteiro. Todos nós precisamos deparar-nos com Cristo que nos chama e diz, segue-me, não segue a mim e a ele e assim por diante. Todo mundo significa todo mundo, ninguém excluído. Os trabalhos da Assembleia Sinodal Europeia foram abertos com esta garantia geral na manhã desta segunda-feira, 6 de fevereiro, em Praga, na República Tcheca. Foi o que assegurou o cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo, saudando os cerca de 200 delegados selecionados das conferências episcopais europeias que se reuniram para esta etapa continental do processo sinodal, que escolheu como tema "Alarga o espaço da tua tenda". Deve ser evidente para todos, disse o cardeal Grech, que o bom êxito do processo depende da participação ativa do povo de Deus e dos pastores. Um exercício adequado da sinodalidade nunca coloca estes dois sujeitos em competição, mas os coloca em constante relação, permitindo que ambos cumpram sua própria função. O purpurado prosseguiu sublinhando a importância de ouvir. Para muitos, ouvir, disse ele, corresponde a uma inútil perda de tempo, que favorece e até justifica aqueles na igreja que querem fazer polêmicas, permitindo-lhes criar empecilhos. Mas ouvir é o princípio que sustenta e regula o exercício da sinodalidade e, no documento preparatório, os bispos têm impedido para ouvir a todos, mesmo os mais distantes, talvez tomando como certa a escuta daqueles que participam da vida da igreja. Houve uma enxurrada de críticas sobre esta indicação, como se quiséssemos favorecer uns em detrimento de outros. Em seguida, o cardeal convidou a partir precisamente desta etapa continental para nos tornar mais atentos às vozes dentro da igreja, aquelas que agitam e muitas vezes sacodem o corpo eclesial. Também escutamos o silêncio. Também ouvimos a cadeira vazia, assegura Grech. Se alguém não pôde porque falhamos em ouvir, somos chamados a verificar no que falhamos. Mas se ele não quis, devemos entender as razões. A maneira mais verdadeira, que evita atalhos fáceis, é criar lugares onde todos possam falar, lugares de confronto, onde todos sintam que são ouvidos. A verdade na igreja não depende do tom e do volume das declarações, mas do consenso que é capaz de criar precisamente a partir da escuta uns dos outros.
Voltamos amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, nosso forte abraço e até lá!